Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Tá começando mais um CorujaCast, o CorujaCast de número 119. Hoje a gente vai falar sobre o fim dos jogos ou os jogos sem fim. E o que que significa isso? A gente vai dissecar aqui algumas teorias sobre jogos que têm contagem fixa de turnos ou jogos cujos finais são disparados ali por ação de algum jogador ou por alguma coisa que acontece no jogo. Então você nunca sabe ao certo quantas rodadas você vai jogar. E pra gente conversar sobre esse tema, tá aqui comigo reunida a galera de alto garbo e elegância, começando com ela, a nossa explicadora oficial, Carol Neves.
Oi, pessoal, hoje eu vim falar qual é o meu jogo favorito de final definido e vocês vão ficar surpreendidos.
Olha só, hein? À esquerda da Carol, nossa coruja das longas madeixas, Brunão.
Fala, galera, beleza? Porque não podia faltar isso. Tamo aí agora, acho que passarei a vir mais vezes, mais uma vez, e esperem para várias novidades aqui.
É, e essa voz maravilhosa, né? Com esse áudio em alta definição.
Graças ao microfone chinês.
Olha só, hein? Olha só. É pra isso que vocês ouvem a Lost Token, que eu sei disso. E à esquerda do Bruno, nosso querido Pedrão do Caminhão, também sempre presente.
Nem sempre tão presente, mas, galera, eu quero aprender a montar o cubo mágico. Se alguém quiser me ensinar, tem 3 semanas que eu tô agarrado aqui e não consigo.
Que isso, cara.
Tem tutorial no YouTube, pô. Você vira pra direita, vira pra esquerda, vira 7 vezes pra baixo, 7, 5 vezes pra cima e aí consegue.
A minha labirintite ataca.
Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui trazendo uma coisa importantíssima que a gente ficou devendo pra vocês, que foi o resultado da nossa primeira Copa do Vacilo aqui da Lost Token. Ficou faltando, então, o voto do Pedro e também a gente tem a votação dos nossos queridos Teleweb ouvintes no Spotify e no Instagram. Pedrão, divulga o resultado aí pra gente, já contabilizando o seu voto junto com o voto da galera.
É, muito obrigado aí por ter deixado essa oportunidade pra eu trazer a votação dos nossos amados Teleweb ouvintes. É, foi um prazer jogar essa bomba no colo deles, né? E é o seguinte, o pessoal votou, né? Foram vários votos, tivemos até que fazer votação impressa para poder bater os votos, né? E a maioria da população que escuta o nosso amado podcast concordou comigo. Mas antes de falar o resultado, gostaria de agradecer imensamente aqui ao Neto, que comenta todos os episódios, Maeli Passos, Gabi Castro, o Neto de novo, que o Neto completa todos os episódios, que rapaz garboso esse Neto. Então, com 90% dos votos da nossa primeira coruja World Cup, o casal unido venceu como o pior tipo de gente para se ter à mesa.
Olha só, quem diria.
É triste.
Tá bom, tava aí, a Carol tava na torcida, né?
Ano que vem ele vem forte.
Não tava tão bom assim, né?
Não tava tão bom.
Aí o casal unido também tinha vantagem, né? Numérica, né?
Sim.
Infelizmente, não foi dessa vez, tá bom. Mas vamos ver daqui a 4 anos, né?
Quem sabe. Mas o casal unido realmente merece esse título porque é muito irritante, então foi merecido.
Isso aí.
É, terrível. Vamos saber do Bruno, que não tava lá na Copa com a gente. O que você acha, Bruno, de casal unido na mesa de jogo? Que vai jogando, um ajudando o outro, um levantando a bola pro outro cortar, um bloqueando o jogador ali pro cônjuge, né? Pro cônjuge. Fazer uma jogada. O que você acha disso? Dê-nos sua opinião.
Eu, pessoalmente, acho absolutamente inaceitável. Inclusive, uma das primeiras jogatinas que eu levei Mose, né? A gente tava jogando Máfia, que é tipo como se fosse um Resistance da vida. E aí eu passei o jogo inteiro mentindo pra ela do meu lado. E aí quando eu e o outro mafioso ganhou assim, eu levantei a mão pra bater na mão assim. E na hora que eu falei, tipo assim, ganhamos, né? Aí ela também levantou junto assim, ela olhou pra mim, você estava mentindo pra mim. Isso foi muito bom.
Como usa?
Isso aí a gente espera que todos vocês façam, viu?
É, não, os casais têm que, sabe, exercitar essa maturidade ali, entendeu? De resolverem as tretas no jogo, entendeu? Ou criarem as tretas no jogo e ainda sobreviverem pra ter um casamento saudável. Inclusive, vou casar, gente, dia 23, ó.
Olha aí, que coisa boa. Vamos então pra jogatina da semana, galera? Quem quer começar?
Bora.
Eu posso falar a minha? Faz muito tempo que eu não participo desse programinha.
Manda bala.
Queria trazer aqui, como os membros do nosso grupo sabem, né? Carol e eu estamos numa empresta de jogatinas entre nós, né? E tem rolado muitos jogos bacanas. O que eu posso registrar aqui, das minhas últimas jogatinas, foram It's a Wonderful World, o jogo que eu, né, ganhei de grátis aí, numa compra. Muito bom, recomendo muito. É o Seven Wonders Killer. Carnegie, foi triste me despedir desse jogo, mas com 100% de aproveitamento, Carnegie pra mim, ó, com certeza vai ser o meu voto no nosso programa de final de ano, né?
Olha só.
É de, não foi lançado nesse ano, mas conheci esse ano. E também, ontem, plena terça-feira, sem lei, teve jogatina de dois jogos. Um baita do jogo que não coube na minha mesa, tivemos que fazer um baita de um cambalacho aqui, que foi o Praga Caput Regni, jogo ao qual eu perdi por um ponto de diferença, por uma burrada que eu fiz.
É assim que nós gosta.
Jogo sensacional. Praga é maravilhoso e... tal como todo jogo do Suti, tem alguma coisa de rodar. O cara gosta de rodar as coisas. Ele gosta de rodinhas no jogo dele, o Suti.
E não é rondel.
É tipo Marceneiros, que tem um rondel?
Isso, tem um rondel que roda, é isso mesmo.
Se tivesse contando a imagem, que agora vocês iam ver minha cara. É. Não é rondel.
É um jogo de rondel que não é de rondel, viu, gente?
Exatamente.
Isso, obrigada.
E também joguei o Sobek de 2. Gostei, joguinho.
Aí?
Cara, joguinho muito delicinha, rapidão, tal. O tempo de montar o Sobek jogar foi praticamente o mesmo tempo de desmontar e desfazer o Praga, assim. Praga, 16 horas montando e aprendendo a jogar o jogo.
E olha que ele tem insert que ajuda, hein?
Insert isso não deixa a caixa fechar, viu?
É uma praga.
Mas jogos muito bons, ele tem que jogar o Verdão. É, gostei muito do Sobek de 2. Eu perdi nos dois jogos, tá? Que fica registrado. Porque a Isabela fala, quando eu ganho, você nunca coloca. Sempre fala, toda vez que eu perco. Então fica registrado aí, tá? Caso a patroa pergunte, perdi, tá aqui no episódio. Jogos tá muito bons. É, vamos ver aí o Verdão, como é que vai ser.
Ah, Verdão é amor.
Apesar de eu não estar tão empolgado para esse jogo quanto minha dupla de jogatinas.
Oxi, mas aí o erro é seu, né?
Sim, exatamente. O erro, o problema é todo meu. Eu sou o problema.
Então tá bom, né?
Bruno, jogou?
Eu só joguei o jogo da mudança, entendeu? Estão aí jogando o jogo da mudança, mais o jogo do casamento, mas logo vamos jogar o jogo das férias, que aí realmente vai ter jogo.
Estamos ansiosos, principalmente, hein? Tem que falar de jogos.
Acho que ninguém mais tá mais ansioso que eu.
Imagino tanto. Eu fiquei uma semana sem jogar, comecei a tremer assim, entendeu?
Jogo da mudança não é fácil, não. Uhum. Tá? Jogo da mudança, carregar móvel, desmontar móvel. Nessa hora aí, você aloca os amigos tudo na brincadeira, chama. Então, depois nós vamos pra um barzinho, pra minha conta, não sei o quê. Cara...
chama.
É trampo, viu? É trampo. É carregar sofá, botar no caminhão...
Ih, relaxa, não tem essas coisas. Então...
tô imaginando carregar coleção de jogo.
Isso, carregar os board game, ele é só importante. Uhum.
Inclusive, a gente tá vendendo Mombasa, o preço muito bom.
Eu também tô vendendo Night Parade, galera. Entra ninguém lá, tá quer. Anunciado, bonitinho, no Lupid.
Ajudem o Fabs, gente, ajudem o Fabs.
Tio Fabs precisa comprar jogo novo pra poder fazer shorts aqui pra vocês. Senão, não vai ter.
Gente, o Fabs vai vender o jogo merda pra comprar outro jogo merda. Não faça isso.
Não é, ele vai comprar o Cora.
É, que eu já comprei, mas...
Oh,
já
tá
comprou, tem que pagar o couro agora.
Ai, meu Deus do céu, vou ter que cortar isso tudo, que bosta. Não! Mas enfim, Carol, fala pra gente aí da sua jogatina, né?
Essa semana até consegui jogar mais, tô feliz. Eu joguei o joguinho que eu peguei do Pedro, que esse não peguei emprestado, tá? Esse a gente trocou na Match Trade. Eu peguei o Curious Cargo dele e que jogo legal, viu? Gostei demais, é sofrido, apertado. Eu entendi o jogo, eu consegui fazer minhas entregas, consegui ficar livre de quase todas as minhas encomendas, mas a outra pessoa que jogou comigo não conseguiu nem pensar em fazer entrega. Então eu joguei super bem, fiz, né, se contasse ponto, eu fazia 1 milhão de pontos porque eu humilhei no jogo. Então eu tô assim, estou apaixonada no jogo, entendeu? Gostei demais. Joguei também o Telas versus Edson, que é isso, foi da troca com o Pedro. E eu achei o jogo bem meh, viu, Pedro? Foi mal, mas sei lá, achei o jogo bem assim, me falaram que o jogo era ruim mesmo, e eu não gostei muito dele não, entendeu? Vou tentar jogar de novo pra ver se eu mudo a opinião, mas, sei lá, não me agradou muito não. Eu tô indo fazer uma lista, gente, pra quem me segue no meu Instagram, né, @explicacarol, me seguem lá, e no Ludopad também, estou fazendo listas de jogos, né, top 10 de versus aí, o próximo vai ser top 5, porque eu não consegui achar 10, top 5 italianos com T. Então, vai ser o Teotihuacan, Leto, Tekno, Taiwan Tsuyu e o Tsoukin. Aí eu joguei a semana 3 deles já, pra poder relembrar regras, lembrar detalhes, pra poder escrever o review bonitinho. Então eu joguei Teotihuacan com todas as expansões, 45 minutos setup pro jogo pra começar a jogar. Vale a pena, porque o jogo é muito bom. Joguei Tiletum, que é a paixão agora, é o Tiletum, que eu sou. Adorei o jogo pra mim, né? Não vou dar spoiler, mas sensacional. Tekno, joguei o Tekno também. Gosto muito dele, porém, Tiletum é melhor. Então, esses são três jogos muito pesados, jogos cabeçudos, jogos que você tem que quebrar a cabeça pra fazer as coisas. É apertado, mas que jogos delícia de jogar, viu? É o meu tipo de jogo agora, favoritos são esses. E também, finalmente, né? Criei coragem, comprei o Moonbase, que não devia chamar Sky mais nunca, e tretas de loja, né, que mandaram pra mim, eu recebi uma caixa dessas Nerd ao Cubo, né, dessa tipo surpresa, né, que eu fui abrir o jogo, comprei o Sky Mines, abri o jogo, veio o Mysterium, olha só que legal.
Olha aí, mas aí... E você não abriu o Mysterium pra ver se tinha um jogo,
jogo misterioso.
Ó, Carol, é porque falaram assim, ó, você quer Sky Mines ou Presente Misterioso? Ele falou, Presente Misterioso, aí veio o Mysterium.
Aí veio o Mysterium, então, tipo assim, foi triste, mas foi devolvido, já recebi o meu Moonbase bonitinho, já joguei, mal o correio entregou, já estava montado na mesa, já joguei, e é realmente nossa, assim, o tema ficou muito bom. Eu joguei a versão básica mesmo, não joguei a versão ainda de campanha, quero jogar a campanha, achei que, assim, o tema ficou muito bacana. Tem que relembrar, só no Mercatura eu estava muito acostumada com o Mombasa, então algumas coisas dá confusão ainda, mas, ai, eu gosto demais desse jogo, viu, tô muito feliz de ter ele de volta, e com moedinhas de metal.
Olha, eu amo o Mombasa, então eu quero muito o Moonbase, mas, desses jogos que você falou, eu tenho muita vontade de jogar o Tekeno e o Tiletum, porque eu tenho a impressão que eu gostaria muito deles também.
Oh, pois é, eu fiquei muito em dúvida qual dos dois manter, tava, né, nessa best trade pra trocar jogo que teve aqui em BH recente, aí o Tekeno foi embora, entendeu? Mas o Tiletum foi ficar pra sempre, porque o Tiletum é coraçãozinho, paixão, então o Tiletum rola de jogar muito, que é sensacional.
É, você falou aí dos jogos da série T, eu queria até mandar um abraço pra um amigo meu e Teleweb ouvinte, que é o Malcolm Teodoro, que ele é fãzão de Teotihuacan. Ele e a Rebeca, namorada dele, eles jogam Teotihuacan com tudo que tem direito.
Sim, eu tenho tudo. Mais. É jogo de mesa gigante. Tipo, é muita coisa. É muita coisa.
Devorador de mesa,
também
bonito,
tenho todos.
Né?
Ai, lindo.
Esse eu nunca joguei. Ai, eu quero um dia jogar, mas eu quero jogar ele basicão, seco ali, porque minha cabeça não é muito acelerada, é muito rapidinha pra pegar as coisas, né? Então eu tenho que começar devagar, vai devagar com o velho.
É, eu nem posso falar pra jogar o meu, porque eu tô tudo misturado, já então. Tá, já falei, tá que eu foda-se, misturei tudo, então não posso te ajudar nessa nova. Separar pro base vai ser difícil.
O Teotihuacan base eu já enjoei, mas eu nunca joguei ele com as expansões.
Pois é. Ai, fica bem bom, viu? Eu gosto dos poderes em especial, tem um mapinha lá que você. As casinhas mudam, a construção, você mudar onde tá a ordem das ações, fica bem bacana. Gosto.
Ou então, essa semana eu consegui jogar, voltei a jogar com os meus pais, até que enfim o meu pai, ele sofre muito com frio, né? Então, esse inverno todo, ele não tava animando muito chegar aqui pra poder jogar, não. Então, nesse final de semana, ele chamou pra jogatina, e aí eu já apresentei pra eles o Sakura, né? Do que eu comentei aqui no episódio passado. A gente jogou também Sugar Glider, que tinha muito tempo que esse jogo tava parado aqui. Eu lembro que eu joguei ele muito com os meus pais no início, e joguei também com meu sobrinho quando tava mais novinho. Inclusive joguei com eles também, com os meus sobrinhos. É bem interessante o joguinho, que você aprende a planejar ali as suas próximas jogadas. A gente jogou Dragon Castle, Splendor, Hanabi, estreiei o Q-Birds também, Q-Birds, né? Até difícil falar o nome desse jogo, mas que eu também achei um joguinho bem inteligente, velho. Eu achei bonitinho, bem legal, e a gente tem que jogar mais, porque a gente ficou com uma sensação assim de que ele acabou rápido demais, mas acho que a proposta dele é essa mesmo, né, galera?
Uhum. É.
É, ele é um joguinho bem rápido, né?
Joguinho rápido mesmo, assim, tipo uns menos de 20 minutinhos que durou.
Por aí, é. Não tem muito, é pegar cartinha ali, descer cartinha, não tem muito o que fazer no jogo mesmo, não, mas ele é gostosinho de jogar. Eu achei ele bem honesto.
Então é isso, galera. Vamos lá, então, pro tema da semana, que foi sugestão de um ouvinte, não foi, gente?
Sim, foi da Ana Paula, prima do Pedro.
Olha. Ana Paula Santiago.
Ó, recomendação da minha queridíssima prima, Ana Paula Santiago. É, inclusive, já aproveitar mais uma vez aqui e desejar feliz aniversário pra ela novamente. E pro nosso querido Mandaloriano Cinquentão, nosso querido Moisés Pacheco Moita. Parabéns para os dois.
Então, alguém fala um pouquinho aí sobre o tema, pra gente começar a desenvolver esse negócio?
É, primeiro vamos explicar o que são esses dois, né? Temos os jogos que têm um fim definido e jogos que não têm fim definido, né? Então, jogos com fim definido geralmente são aqueles jogos que têm rodadas definidas, né? Rodadas prontas já, que vai falar assim, ah, o jogo tem X rodadas, jogos tem 6, 5, geralmente é a média normal dos jogos. Então, você consegue planejar pra aquele fim, você sabe que aquele fim do jogo está chegando. Já os jogos com fins não definidos, depende muito do que os jogadores vão fazer durante o jogo. Geralmente tem alguma coisa, tipo, ah, se acabar isso, se chegar no final disso, se acontecer aquilo, acaba o jogo. Então você consegue postergar o fim do jogo, mas você também consegue, quando você tá perdendo também, então se correr pro fim do jogo acabar logo, pra você não perder de tão feio, entendeu? Então tem como você fazer essas duas, você manejar ali como que vai acabar o jogo. Então essas duas diferenças, e tem muita gente que, né, separa muito o tipo de seu gosto de jogo pra esses dois. Eu já não, tipo assim, é o meu famoso corridinha, né, que são jogos de finos definidos, não é muito do meu agrado, mas tem alguns que são realmente muito bons. Jogos com fins definidos são melhores, porém, é aquele jogo, alguns jogos, é aquela sensação que você, tipo assim, não, podia ter mais uma rodadinha, sabe, mais duas, então você fica pensando, e se eu tivesse o fim não definido? Talvez eu conseguiria fazer mais coisas. Então fica aquele meio contrabalance, assim, o que é melhor, entendeu? E aí a gente juntou aqui todo mundo pra falar sobre isso, o que é melhor, o que vocês acham?
Tem muito jogo que eu acho que não cai totalmente, na verdade, eu diria até que a maioria dos jogos não cai totalmente nem em um caso nem em outro. O que eu quero dizer com isso? Que tem jogo que tempo, porque você tá dizendo, ah não, tem um fim definido, então o que eu penso sobre isso é que, tipo assim, tem um tempo de final definido, mas na maioria dos jogos isso nem é totalmente verdade, tipo, por exemplo, Terra Mística, você sabe que são 6 rodadas. Beleza, definido, né? Em teoria. Mas aí é que tá o negócio. O que você faz em cada rodada, tipo assim, o número de vezes que você joga não é definido. E isso é bem diferente. É como se o seu tempo, na verdade, fosse medido por, ao mesmo tempo, o número de recursos que você tá acumulando, né? Como também quão caras são as suas ações. E diferente de muitos jogos, por exemplo, do UV, né? Que às vezes você pega e fala, olha, você tem 12 jogadas nessa partida, boa sorte, ou algo assim. Tipo, sei lá, as 12 jogadas seria o Vinhos, né? No Vital da Cerda. Então, acho que é engraçado isso, que a gente tenta criar as categorias, né? Mas eu acho que até muitos jogos transcendem um pouquinho, sabe?
Sim, eu concordo um pouco mesmo com isso, porque por mais que tenha 6 rodadas definidas ali, o que você vai fazer em cada rodada depende do que você conseguiu, né, conquistar durante o jogo, né? Então, realmente, tem jogos que, mesmo com o fim definido, não tem um jogo definido, né? Vamos dizer assim, um tempo de jogo definido, né? Aí, apresentei o exemplo até do UV, ele tem o Atua, né? Que é o mais recente dele. Você não aumenta, igual Caverna, Agrícola, geralmente se aumenta nos trabalhadores, né? O letal se aumenta. Então você consegue fazer mais coisas. O Atio não. O Atio você tem 3 trabalhadores do começo ao fim do jogo, é aquilo que você vai fazer. Então ele é um jogo muito bem definido, entendeu? Esse pra falar que é um jogo super definido. Você tem aquele tempo, aquilo pra fazer no jogo e acabou. Esses outros jogos, então, por mais que você tenha um número de rodadas, né? Você não consegue. Você pode fazer mais coisas durante cada rodada ali pra conseguir postergar o fim, né? Pra poder. Não postergar, pra conseguir estender mais o jogo ali, né?
Fazer mais ações. Acho que
tem subcategorias chique. Gostei.
Saquei a ideia. Por mais assim, você sabe que o jogo vai acabar ali. O jogo tá pra acabar. Ó, chegou aqui na rodada, sei lá, F. É aqui. É, vai acabar. É o meu último turno de jogo, né? Mas o que você consegue fazer ali, aí vai variar de jogo pra jogo. Ou você vai ter uma única ação, como é muitos jogos. Acho que a maioria dos jogos que eu conheço é assim, você faz uma coisa no turno e passa. Ou você realmente vai ter pontos de ação, o que vai trazer também uma certa variação, porque você pode optar por fazer ações mais baratas. Obviamente você vai fazer mais coisas, ou realmente você vai ter ali a quantidade de ações de acordo com o que você conquistou, que foi o que a Carol falou. Vai ser uma surpresa para os outros jogadores o que você vai poder fazer naquele último turno, né? Enquanto o jogo for muito definido, talvez já fique um negócio mais na cara, a pessoa vai pensar, pô, ele não vai conseguir fazer aquela jogada porque ele vai precisar de 2 turnos e só tem mais um.
E ainda tem 2 jogos, pelo menos que eu consigo pensar, que desafiam isso mais ainda, onde é que eles têm, digamos, uma não definição assimétrica ou assíncrona, eu diria, que é o Tapestry e o Everdell, onde é que, tipo assim, pode acontecer de alguém acabar o jogo muito cedo e o resto da galera continuar jogando.
Sim, o Everdell era um exemplo muito que eu tinha pensado também nisso, porque pode acontecer, igual a primeira vez que eu joguei foi isso, eu acabei o jogo, deve ter ficado uns 20 minutos sentada olhando todo mundo jogar, porque eu não entendia muito bem o jogo, todo mundo jogando e eu fiquei assim, lá, então, que bacana vocês estão fazendo isso. Sim, gente, eu aqui com 10 cartinhas descidas, sem recurso nenhum, 0 pontos praticamente. Então é exatamente isso, Everdell, eu vejo muito isso no Everdell, que você, né, você tem as rodadas definidas, porém, o jogo vai acabar quando você conseguir esgotar tudo que você conseguiu fazer, e isso vai depender muito do que você fez no jogo. Não tinha pensado no Everdell, eu tinha pensado em alguns detalhes do Everdell, mas não tinha pensado tão bem assim também não. Olha
só. Tapestry tem a mesma coisa, pode acontecer demais.
Sim.
Isso.
Uma pessoa tá no ano 1, né, a outra tá no ano 3 já, e é bem bacana, eu lembro do Tapestry, eu gostei dessa parte do Tapestry. O Tapestry era um jogo bom, né, tinha tudo pra ser bom, né?
Uma coisa que eu queria comentar, né, na minha primeira partida de Tapestry, aí aconteceu basicamente isso aí que você experienciou também, né, Carol? Onde é que alguém na minha partida, tipo, terminou o jogo muito rápido, eu olhei pra quantidade de pontos que ele fez e falei, tá bom. Aí uma segunda pessoa terminou um pouco depois, aí ficou eu e mais 2, assim, jogando, tipo, sei lá, mais uma meia hora, e a gente ficou com centenas de pontos à frente das duas pessoas que provavelmente não entenderam muito bem o jogo da primeira partida.
É, eu lembro no Tapestry, também sofri isso. Tapestry, a pessoa que eu joguei, com outra pessoa que eu joguei, foi tipo, 300 pontos, eu fiz 100. Foi tipo isso, porque eu também acabei o jogo rápido.
Foi bem assim.
Foi assim, eu nunca fui boa de, tipo, em prova de escola, eu nunca fui boa de enrolar, eu acho que em jogo também não sou muito boa de enrolar não, entendeu?
Nossa, eu enrolo tanto. Todos os jogos que eu posso enrolar, eu enrolo. E aí, olha só que legal, tem por exemplo, aqueles jogos do Fister, né? O GWT e Maracaibo, onde é que a mesa em conjunto define quando acaba. Não é exatamente uma corridinha, mas
com
meio
certeza.
Que tem esse cabo de guerra rolando, onde é que algumas pessoas querem correr, algumas pessoas querem enrolar, e que vai ser o melhor naquela partida. Não tem como muito saber.
E esse jogo não toque, porque eu gosto, com Maracaibo, a gente joga no modo meio co-op, por causa disso. Eu paro em todos os prédiozinhos, em todos os meus personagens, eu paro em tudo. Pra me dar a volta completa, eu vou parando de um em um, eu vou andando de um em um praticamente. Eu quero fazer tudo que eu propus ali pra fazer.
Eu descobri
que a minha pontuação no Maracaibo era muito alta por causa disso, porque eu tava fazendo já 300 pontos no Maracaibo, eu fui procurar o GBGG, a galera faz 100, 100 e poucos, nossa, eu jogo muito bem. Não, é que eu jogo no modo cooperativo, parando em todas as casinhas bonitinhas, fazendo tudo bonitinho. Mas eu acho que eu jogo certo, que eu aproveito o jogo no máximo. O Greatest Hunter me dá raiva, quando avança o jogo demais, me dá raiva, porque eu quero fazer também devagarzinho, comprando tudo, fazendo tudo bonitinho, e a pessoa vai lá e corre já no final, dá muita raiva também.
Não, o GWT, versão atualizada, segunda edição, e já teve partida assim, que a Isabela correu pra poder pegar os caboclinhos lá pra andar aquele pino lá que encerra o jogo, sabe? E vai descendo à medida que vai atualizando pessoas, né?
Isso. O selozinho lá.
A Isabela correu pra descer aquilo ali, e ela correu, e eu lá atrasão, passando todas as construções e tal, e ela correu. Aí chegou, tipo, no final da partida, mesmo ela correndo, eu fiz tipo, uns 25 pontos a mais que ela. Aí ela, como é que você fez? Ué, porque você correu lá pra descer o selo pra ganhar 3 pontos extras, e eu fui andando ali nas casinhas, pegando trem, construindo coisa, comprando funcionário, e eu saí correndo.
É, não, o jogo chama Rei do Gado, você tem que comprar gado, gente. Você não pode correr, você tem que comprar gado.
Depois dessa partida, ela parou com essa corrida de chegar lá e entregar qualquer boi, porque ele descer de novo.
Mas assim, quem sabe correr direito, cara, tipo, deixa o seu jogo, que pessoa que quer parar, tipo, eu também quero muito parar, muito mais difícil. Tipo, é muito diferente de mesa pra mesa. Igual quando eu jogo com uns amigos meus que tem mais essa mentalidade, igual minha da Carol ali, que, ah, quero parar, quero fazer, maximizar meus pontos, porque, sei lá, é divertido. É essa mesa, pontuações super altas, o jogo demorou e tal, né? Aí eu jogo, sei lá, com a galera do Theo. O Theo é uma pessoa que tenta maximizar muito esse negócio de, opa, estou correndo, mas fazendo ponto. E aí ele ganha muita partida nessa coisa, porque o pessoal não soube gerenciar o tempo, sabe?
É, não, pra que gerenciar tempo, gente? Vamos com as coisas com calma. Eu acho que tem que aproveitar tudo que o jogo te dá, entendeu? Esse é, né, o tipo de jogo não bem definido o final, mas depende com quem você tá jogando, com as pessoas que gostam de correr ou não, né? Eu acho bacana isso.
Eu fiquei com uma dúvida aqui, vocês mencionaram aí Everdell, o Tapestry, são jogos que eu não joguei, né? Mas vocês falaram assim que a pessoa, ela acaba o jogo rápido, é tipo assim, é uma coisa que eu já sei daqueles jogos, tipo, sei lá, Clans of Caledonia, que você pode optar por passar, né? E aí a galera joga até terminar o turno e aí recomeça o novo turno, e normalmente você até tem uma vantagem por ser o primeiro a passar, de repente você vai ser o primeiro a jogar na próxima rodada e tal. Vocês estão falando de uma última rodada em que a pessoa pode terminar muito cedo, ou realmente alguma coisa tipo da pessoa conseguir terminar o jogo e não ter mais nada pra fazer?
Não, a pessoa realmente termina o jogo. É tipo, imagina você jogando Clãs da Caledônia, só que digamos que numa rodada, igual você falou, ah, vou ser o primeiro a passar, mas o resto da galera não passou a vez, beleza?
Isso.
Só que aí, quando rodar a mesa e voltar pra você, você vai começar a rodada 2 antes deles, entendeu? E aí você vai jogando a sua rodada 2 como se nada estivesse acontecendo. E aí, eventualmente, sei lá, se você tá passando muito rápido, você vai terminar a sua última rodada e o resto da galera pode estar, sei lá, 2 rodadas atrás ainda jogando o jogo deles, calmamente. E aí você simplesmente vai sair da partida. Opa, acabei, pá. Podem terminar aí vocês. Vida que
saiu. Caraca, é uma coisa que eu nunca tive essa experiência em jogo nenhum, assim. Eu tô... Pra mim tá sendo uma coisa... Eu tô descobrindo isso agora, eu tô de cara.
Sério? Não, nós vamos jogar Everdell também, tá? Everdell tá na lista pra gente jogar, pra você ver que sofrido
que. Inclusive, supostamente, a minha versão é revisada, tá? O anúncio, quando eu comprei, falava que era edição revisada.
Everdell?
É, eu tenho as cartinhas de reposição lá que a Lápagos mandou.
É, o meu é a versão completa, com todas as expansões.
Meu Deus!
Sim, é lindo. A melhor é do trenzinho. A do trenzinho é a mais legal, gente. E a dos bichinhos também que você monta em cima também é muito legal. Eu não sei o nome delas, não.
Nossa,
sabe?
Eu quero
a da pérolazinha é a mais chata. Uhum. Mas o resto é muito legal.
Nossa, eu quero muito.
Vai pra até seis jogadores, eu acho. Seis jogadores é uma loucura, né? Uhum. Jogar, mas. Ah, é muito bacana. Eu gosto demais desse jogo. Joguei ele também semana. Eu joguei também essa semana. Olha só, esqueci de falar dele. Agora que eu tô lembrando, joguei domingo. E ele é muito bom.
Nossa, eu tenho muita vontade de jogar Everdell com todas as expansões. Uma das minhas tristezas é que a gente jogou a primeira partida e aí Mozi não entendeu o jogo na primeira partida e ela não gostou. Aí eu fiquei, não!
Ah, mas eu também não entendi na primeira. Tenta de novo, Mozi, tenta. Eu também não entendi na primeira.
Eu vou arrastar ela um dia.
Eu não entendi. Eu fiz 10 pontos na primeira vez.
Então...
Agora eu faço 80, olha só. Perco ainda, mas faço 80.
Vou tentar convencer ela um dia ainda.
Pois é.
Então vocês já declararam aí as preferências de vocês. A Carol, aparentemente, ela não gosta de corridinha, então gosta da coisa bem definida, né, Carol?
Sim, eu gosto de coisa bem definida. Porém, eu tenho meus favoritos dos não definidos, que tem alguns que eu realmente gosto muito. O Everdell, por exemplo, é um que eu gosto muito, que ele é bem bagunçado, assim, de fim de jogo, mas eu acho que a mecânica dele, do engine building que ele tem ali, de você fazendo as coisas evoluindo ali, descer uma carta, que você pode descer outra, que deixa fazer aquilo, eu acho muito bacana, dos poderes que você tem durante alguma coisa que você faz no jogo, ou então coisas que você ganha quando você muda de estação ali, eu acho muito bacana, né, agora que eu tô aprendendo a jogar, então, tá bem melhor assim, então entender como fazer isso funcionar direitinho, é um jogo que me encantou desse modo. Eu gosto muito do Arquitetos, que a gente não falou ainda, que também não tem um fim definido, né, tipo assim, tem como acabar um jogo, mas tem como você ficar segurando, no base é só o modo de terminar, né, que é você fazendo apoio na catedral ou descendo as cartas, né, mas o Arquiteto é um que eu gosto muito, eu acho que não é o meu favorito, o favorito é o Visconde da trilogia, mas eu acho que o Arquitetos é bem legal, acho que teria meu top 3 também. E o mais recente que eu joguei, tô jogando agora recentemente, tô apanhando também, eu percebi que fins não definidos também me deixa perder muito no jogo, mas o Bonfire tá ganhando muito meu coração, porque ele também não tem um fim definido, ele vai ser de acordo com as... E tem umas fogueirinhas, você faz umas dorações ali pra você colocar, pra você cumprir os... Você vai cumprindo, né, as suas fogueiras, os seus objetivos durante o jogo. E aí você tem uns gnominhos, vai colocando ali no altar ali, né? Acho que é tipo altar que chama o lugar, não sei o nome direito desse negócio não. Aí você vai colocando esses gnominhos, vai te dando vai te dando algumas coisas extras. Porém, isso dá o fim do jogo também. Então, se você fica fazendo, cumprindo muito objetivo durante o jogo, o jogo acaba muito rápido. Então você tem que segurar ali, entendeu? O máximo possível pra conseguir fazer tudo o que você quer fazer no jogo. E ainda que você fala assim, acho que agora vai? Aí você cumpre tudo. Que aí você acaba com o jogo rápido, ferra o outro jogador, entendeu? E aí você consegue fazer uma pontuação boa. Então, o Bonfire eu tô aprendendo a fazer essas coisas, que antes eu colocava um menininho e aí, né, meu namorado colocava o set dele e ferrava o jogo pra mim. Agora eu tô conseguindo, a última vez foi eu que dei o fim do jogo, fiquei muito orgulhosa de mim mesmo, perdi, mas acho que eu perdi. Não, eu ganhei, mentira, eu ganhei a última. Mas eu acho ele muito bacana desse estilo de novo definido, assim. O jogo tem várias camadas, várias coisas pra fazer e eu gosto dele.
Muito bom.
Interessante.
Muito bom.
E aí, Pedrinho?
Eu gosto de jogos com final definido. Corridinha me incomoda um pouco, justamente porque você não tem ali não vai acabar de tal forma, não vai, você fica meio assim. Inclusive, em jogos onde tem corridinha, dependendo, eu sou uma daquelas pessoas filha da puta que corre pra terminar o jogo. Um exemplo de jogo que não tem rodada definida e acaba com, né, com algum gatilho é o Manhattan Project. As três últimas partidas, eu fiz a pontuação necessária pra acabar, eu acabei. Porque, como no Manhattan Project, pra quem não conhece, é o seguinte: você tem que fazer bombas atômicas, né? E quando você vai comprar as cartas de bomba atômica, rola meio que um draft. Você vai lá, pega uma, passa o cachimbo, cada um vai tirando uma e ainda você ainda compra mais uma. Você tem duas bombas. Então você tem mais ou menos ali de 25 a 50% de chance de terminar a partida. Já com aquelas cartas que você compra de bomba. Então já dá pra você fazer a matemática. Cada número de jogadores tem um número de pontos que tem que fazer. Agora de cabeça eu não me lembro. Mas eu sei que, por exemplo, em dois, são dois jogadores 70 pontos. Se você conseguir enriquecer uma bomba lá, que é uma condição que você deixa a bomba, entre aspas, mais forte, com três bombas você já consegue os 70 pontos. Aí fica meio chato, Fraga. Às vezes você tá ali, poxa, não sei qual foi a bomba que fulano pegou, fulano já tem três bombas construídas, será que vai, será que não vai, será que eu termino, será que eu não termino? Tanto que a última partida, acho que com 5 pontos de diferença para o segundo colocado, quando você enriquece a bomba, você faz um teste com ela, você ganha um marcador lá que te dá X pontos. Aí eu tava com esse marcador, foi a diferença que eu tive pra ganhar na partida. Então esse negócio de corrida de jogo me incomoda um pouco.
Mas aí, a corridinha, assim, você até falou, né, que a pessoa pode fazer alguma coisa para acelerar o jogo e tudo, mas vamos pegar um caso emblemático nisso aí, que é o Clank, né? O Clank, se o cara entrar, pegar uma pecinha de tesouro e sair, ele vai acelerar o jogo, mas provavelmente ele não vai ganhar também, né?
Depende, se ele sai correndo, subir, e o pessoal não conseguir subir de volta, ele ganha.
Mas aí o pessoal tem que ele vai estar jogando com um monte de batata na mesa, né?
Então, quando eu joguei Clank bêbada, eu fiz isso. Deu certo, hein?
Não bebam, crianças.
Eu tava bêbada.
E os outros estavam mais, né? Provavelmente.
Tava todo mundo bêbado. Aí todo mundo desceu pra pegar o de 25 e de 30. Eu peguei o de 5 e saí correndo. Foi maravilhoso.
Nossa, no Clank eu arrisco tudo pra sair com um pouquinho maior, assim, sempre.
Ah, eu também, mas nesse dia não. Esse dia foi a partida mais rápida. Acho que foi, tipo, 15 minutos de partida.
Speedrun de Clank, gente.
Sou medrosão, assim, no Clank. Nem sempre a pessoa que vai acelerar o jogo, ela vai ganhar. Eu costumo fazer isso, às vezes, quando eu tô jogando Color Fox. Color Fox é um jogo que, às vezes, eu costumo acelerar. E Century também, o primeiro Century. Mas o Color Fox, assim, é um jogo de carta, né? Cada extremidade da carta tem um palitinho, né, de uma cor ou várias cores, e você vai descendo essas cartas tipo dominó ali, combinando uma ou mais faces da carta, combinando cores de palitinho com as outras cartas que já estão na mesa. E aí, quando você combina a cor, você pega um palitinho de uma reserva. E aí, o que que acontece? O jogo acaba quando você precisar pegar um palitinho de uma determinada cor e não tiver mais na reserva. Aí o jogo acaba imediatamente. Então, quando eu vejo que eu tô com uma pontuação legal ali, com uma coleção de palitinhos bacana, eu já começo a descer carta da cor do palitinho que tem menos pra poder acelerar. E aí eu dou um jeito de acelerar pra poder acabar o jogo rápido, porque eu sei que eu tenho boas chances de ganhar aquilo ali, né? Uhum. Aí nesse caso, rola esse negócio de acelerar por querer. E outro no Century também, porque o Century ele acaba quando o jogador ali, no caso com três jogadores, quando o jogador completa o sexto objetivo, a sexta carta de objetivo ali. Quando eu vejo também que eu tô com uma pontuação legal, eu já começo a comprar as cartas de objetivo as mais baratas que tiver, que dá micharia de ponto, só pra inteirar as seis e disparar o final de jogo. Isso aí também pode ser usado, tem uma dose estratégica nisso aí, né?
Uhum. Tipo, isso aí, cara, é o que eu chamo de mentalidade de quem joga de azul no Magic, tipo eu, sabe?
Odeio jogador de azul.
Que é tipo assim, que é a mentalidade de, tipo assim, eu não posso perder se essas pessoas não podem ganhar, entendeu? Se você tá bem no jogo, você corre e termina, ninguém mais pode ganhar de você.
Está mais pra branco no Magic, viu?
Cara, como ex-jogador de deck vermelho, isso me irrita um tanto. Cara, xinga minha mãe, dá um bicudo na minha avó, mas não joga de deck azul comigo não, pelo amor de Deus.
Cara, eu também sofro muito, eu também jogo de Burn, e eu fui jogar contra um Merfolk azul, cara, me controlou o jogo inteiro, mas que saco.
Contar pra vocês uma história aqui, eu já devo ter contado no passado, mas eu vou contar de novo. Na época a gente tava, tipo, super fissurado em Magic, hein, meu? Tem um amigo nosso que o dinheiro dele, 90% do salário dele é dedicado a Magic. E tem um outro amigo nosso que é mais humilde, que sempre que sobra um dinheirinho, ele vai lá e compra um Buster e tal. Cara, esse cara da humildade, ele sempre tira as cartas mais pica nos Buster. Ele montou um baita de um deck azul e preto. Cara, ninguém jogava na mesa. Ninguém. Tinha quatro negros na mesa, tudo um causão, loucura e tal, tiro pro alto. Ninguém fazia nada, nada. Eu com meu deck de Goblin não conseguia fazer nada, porque tudo era paga dois, anulo. Ah, toma esse aqui, -5, -5. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo?
Azul e preto é sacanagem. Não, assim, eu sei que o programa não é sobre Magic e tal, mas vamos trazer esse negócio. A pessoa que joga de azul e preto não quer ter amigo. Não dá, não dá.
Eu só fico chateada porque eu jogo de azul nos jogos e eu não entendo nada de azul no Magic, então eu tô chateada que vocês estão falando mal de azul.
Ó, cara, é o seguinte, a pessoa que joga de azul é a pessoa anti-diversão.
Exatamente, eu sou a pessoa que joga de azul no Magic, mas, em minha defesa, eu não sou muito fã de azul e preto. Eu gosto mais de, tipo...
É mesmo.
Decks de... Digamos, assim, eu gosto muito de azul pra control, ou eu jogo, tipo, puro azul e aí eu vou sacar 900 milhões de cartas e uma hora eu vou ganhar. Ou então, um tipo que é meio que o oposto ali, de tipo assim, olha, eu vou ser uma pessoa muito, muito, muito chata. Que vai ser tipo azul, vermelho e branco, Que é tipo assim, olha, eu vou anular quando eu preciso anular e eu vou criar muitas tokens e coisas que voam. E aí, eventualmente, você vai perder. É tipo assim, ah, eu tenho um voador no campo. Ok, ele vai atacar. Ou então, eu tenho tipo, ah, esse dragão aqui, que ele é ativado toda vez que eu uso uma magia junto com ele. E aí, acontecem coisas. E aí, tipo assim, olha, eu tenho esse um voador no campo e ele vai te arrancar 3 vidas toda rodada e não tem nada que você possa fazer a respeito.
Você possa hora... fazer. Você vai ficar apanhando de um bicho pequeno sem poder fazer nada. Você não consegue matar ele, porque você joga uma mágica pra matar ele, o cara anula.
Por que que nós jogamos de azul? É porque se o seu oponente não ficou nervoso na partida, por que que você vai jogar Magic, entendeu?
É isso.
Verdade. Adorei. Tá certo. Exatamente. Então vamos voltar aqui pros nossos joguinhos aqui do...
Não é?
Dos tempos,
voltando,
né?
Voltando para jogos de fim definido.
De fim definido.
Voltar pro jogo de gente triste que mexe com cubinho e madeira.
Isso, exato.
É, eu também. Eu acho que eu vou entrar aí na onda da galera. Eu também vou dizer que eu gosto de jogos com um finzinho, pelo menos uma previsão ali de quando ele vai terminar. Apesar de que eu gosto bastante de uma corridinha também. Então não vou dizer que é uma preferência tão forte que eu tenho assim, mas eu entendo que vocês dizem quando esse fim pode ser muito abrupto, pode ser um negócio meio, como eu já falei aqui no cast uma vez, né? Um negócio meio coito interrompido, assim. Então...
Eu lembro disso.
Pois é. Então, realmente, tipo o Scythe, né? O final do Scythe é um final que me deixa triste, porque eu queria continuar fazendo coisas, mas não
dá. O Scythe me deixa triste.
Isso que eu ia falar, Pedro. O Scythe deixa triste.
Vocês são definitivamente Eurogamers do coração peludo, né?
Ó, Fabrício, então... eu já destilei só no 119. Nós já gravamos 119. Em torno de 170 episódios variados. Nesses 170 episódios variados, eu já destilei meu ódio em Scythe. Enfim, pelo menos 150 deles. Não vou continuar falando mal de Scythe. Não adianta.
Você tem um problema aí com o Stegmaier.
Eu normalmente gosto de jogos com fim definido, mas com uma pimentinha em cima. Tipo, por exemplo, é o caso do Argent The Consortium. Já que você falou de um jogo que você falou de 150 episódios, olha só. Fica aí pro bingo da coruja. Quem não marcou Argent The Consortium nos últimos não sei quantos episódios, pode marcar de novo. Olha só.
O pessoal tá sentindo falta já.
Exatamente. E quem já jogou Drink Game da Coruja já vai finalmente poder beber de novo. Eu voltei pro alcoolismo de vocês acontecer, entendeu?
Tava com saudade.
Mas por que eu digo isso? O Argent The Consortium, ele tem o número de rodadas definido, certo? E pra além disso, você geralmente, tipo assim, as suas ações, a grande maioria delas, é você alocar um trabalhador, beleza? Só que aí ele tem dois poréns. Um desses poréns é que você tem umas ações extras, além de alocar trabalhador, que você pode ir montando no seu tablado ao longo da partida, e aí isso leva até uma questão, porque se alguém não, tipo, entre aspas, comprar mais trabalhadores, e ao mesmo tempo não criar mais dessas ações, a rodada da pessoa vai ser muito rápida, e aí o que acontece? Tem o mesmo sistema do Luna, onde é que, a qualquer momento, ao invés de você fazer sua jogada, você pode ir lá e, tipo, apagar uma velinha, né? Que nesse caso daí é pegar uma das cartas de fim de rodada, e quando a última for pega, a rodada acaba. Então, é assim que ele limita a jogada, pra você não ficar jogando infinitamente. Porque alguém vai querer que o jogo acabe, provavelmente. E isso também limita o tamanho da máquina que você pode fazer. Porque você não consegue fazer uma máquina muito grande, porque você não vai conseguir usar ela toda rodada. Porque alguém tem uma máquina que tem uma máquina muito mais enxuta, vai fazer tudo o que quer e aí vai começar a ganhar os bônus de fim de round e acabar com o round, antes de você conseguir fazer tudo o que você quer.
É tipo o Dragon Castle, que no final, quando chega, fala que quando chega no andar de baixo, né, na primeira linha de peças ali, você pode optar por pegar uma daquelas pecinhas que vai invocar o dragão. E aí quando você pega uma determinada...
Você pega a última, dá o fim do jogo, né?
Dá o fim do jogo. Eu fiz isso uma vez, essa partida que a gente jogou esse final de semana, para dar uma acelerada. Porque meu irmão tava com pressa, meu sobrinho tinha que ir embora, eu fui e falei, gente, eu vou ficar só acelerando o jogo aqui. Perdi, mas... Né?
Só que nesse caso, o que acontece é que acaba o fim da rodada, né, em vez do jogo. E aí, quando acabar a última rodada...
Uhum.
E aí, assim, igual eu falei, eu gosto muito do fim definido. Igual, número de rodadas definido, beleza, bem maneiro. Porque eu tenho ali um certo planejamento, e eu acho que a coisa mais interessante pra mim, quando tem um fim definido, é que o jogo passa a ter um valor intrínseco em cada jogada sua. Tipo assim, como você sabe que existe N tempo, você tem que parar e pensar, ok, eu tenho X jogadas pra fazer, e aí chega um certo ponto que isso se torna meio que um recurso escondido. Você para e fala, ah, ok, eu posso desperdiçar uma jogada fazendo isso pra por exemplo, gerar recursos. Ou então eu posso fazer uma jogada a mais, mas não ter esse recurso e fazer potencialmente jogadas piores. O que é que vale mais a pena? Isso acontece muito no Brass também, que você tem um número de jogadas 100% definido, mas você tem que decidir quantos empréstimos eu vou pegar, em que momento eu vou pegar eles. Eu vou pegar um Coringa em algum momento? Você vai ter que definir se você quer fazer mais jogadas ou se você quer fazer jogadas mais fortes. E eu acho que isso é sempre um trade-off interessante.
Eu também acho. Você acaba valorizando mais as suas ações com o fim definido, porque você tem poucas ações, então você valoriza muito mais o que vai fazer, você não faz só coisas por fazer. Por isso que eu gosto desse fim definido, entendeu? Eu acho que você tem ali, que você vai se esforçar o máximo pra cada ação sua, pra cada momento, você fazer o melhor de si, na hora que você sabe que o seu tempo tá limitado. No fim não definido, você pode dar uma enroladinha ali, entendeu? Você vê porque os outros, você repara o que os outros estão fazendo. Se ninguém tá correndo com o jogo, dá pra você enrolar. Então eu valorizo mais isso, entendeu? Você ter aquele sofrimentozinho ali, nossa, eu tenho só mais 4 ações, o que que eu posso fazer de melhor nessas 4 ações?
Tem uma coisa que me incomoda também nos jogos sem fim definido, passei a ter isso no Ark Nova. Eu, sem querer, puxei o fim de jogo. Eu não queria ter puxado a porcaria do final do jogo. Eu tinha tanta coisa pra fazer. Sim. E eu, sem querer...
Exatamente.
Nossa, eu fiquei muito puto, vocês não têm ideia.
Ele ficou mesmo. Ainda mais que ele viu que ele ia perder.
Spoiler, perdi.
Isso é engraçado, o momento do jogo que você fala, olha, eu poderia terminar, mas eu não vou terminar porque... É melhor eu enrolar, né?
Isso.
Eu posso fazer mais.
Isso. É o que eu acho, assim, na teoria, o Scythe era pra ser assim. Era pra pessoa, de repente, que tava pra fazer a última estrela, acho que são 5 estrelas, ela deveria pensar, falar, pô, não adianta eu fazer essa estrela porque eu não tenho multiplicador de pontos suficiente pra vencer a partida. Mas... a pessoa vai lá e termina o jogo assim mesmo, entendeu? Às vezes porque ela já vê e fala assim, ah, pô, eu estou muito atrás, eu não tenho chance de alcançar essa galera e tal. Ah, vou terminar porque eu já perdi mesmo, que se dane, né?
Abre, toda vez que você pensar em Scythe, lembra daquela cena do Tropa de Elite? Esquece essa porra aí, meu irmão, deixa essa porra pra lá.
Não, é porque ele é um bom exemplo disso que a gente tá conversando, né? Porque o final dele é realmente é um final que costuma desagradar até quem gosta do jogo, que é o meu caso. Né? E eu pensava assim, na teoria, falou, pô, o cara deveria pensar, pô, mas por que que você vai terminar o jogo se você sabe que você vai perder? Tá na sua mão. Estende o jogo um pouco mais, de repente você consegue melhorar isso aí, né?
Cara, no Scythe, isso sempre passa pela minha cabeça, mas nunca aconteceu em nenhuma das minhas partidas desse cenário. Sempre é, olha, eu vou correr com o fim do jogo porque isso me dá ponto suficiente pra ganhar. Nunca é, ah, eu vou enrolar porque eu não estou ganhando, entendeu? Porque o trigger de fim de jogo, as estrelinhas, elas dão tanto ponto que pra mim, pelo menos, nunca vi acontecer de alguém realmente querer enrolar o fim do jogo podendo fazer estrelinha.
Já tem um tempo que eu joguei Scythe, mas o Scythe, ele tem uma trilha que é multiplicador de ponto, né? Se não me engano, é aquela trilha de coraçãozinho ali, né? Ela, inclusive, é o que vai dar... que dá o ponto pra cada estrela que você tem também, não?
Não exatamente. Eu acho que ela aumenta o ponto de certas coisas.
Aumenta o ponto, isso. De território, essas coisas, se não me engano.
A não ser que todo mundo esteja enrolando. Então, mas na minha opinião, se todo mundo está enrolando uma partida de Scythe, acho que é provavelmente o pessoal jogando a primeira vez, alguma coisa assim, não entenderam muito bem o jogo. Porque quem corre com as estrelinhas, pelo menos eu nunca vi acontecer diferente disso. Ah, se alguém joga muito Scythe melhor do que eu, talvez possa falar diferente. Mas o que eu vejo é que se você correu com as estrelinhas, você e o resto da mesa não, você tá com muito mais pontos que o resto da mesa.
Já aconteceu em uma partida que eu joguei, que foi assim, a pessoa, ela deu o fim de jogo ali, fez a última estrela dela e quem ganhou foi outra, né? Tava, apesar de que tava muito na cara que esse outro ia ganhar, porque ele tinha muito território, tinha muita coisa, ele tinha se espalhado muito pelo mapa. E o outro foi lá e fez a estrela, o que não foi suficiente pra ele alcançar ali nos pontos, né?
Mas aí, será que isso daí não foi um grande disparate de habilidade, entre aspas, dos jogadores, sabe?
Foi. Porque eram jogadores experientes. Os jogadores estavam focados em fazer dinheiro, sabe? Essas coisas assim. Que dinheiro no Scythe é ponto, né? Então, a pessoa, ela tinha muitas fontes de ponto ali. E muitas coisas que iam multiplicar ali no final pra poder ganhar. Mas, realmente, assim, diferente do Euforia. Que Euforia, assim, quem botou a última estrela ganhou, acabou. É cravado na pedra.
E
então,
essa é uma das coisas
realmente
que eu detesto,
um corredão, né? Então, aí, tá vendo?
Uma das várias coisas que eu detesto, Euforia.
Uma das
exatamente.
Várias, exatamente.
Exatamente.
Euforia é muito bom, gente. Vocês já jogaram Lewis e Clark?
Não. Lewis e Cláudio? O Expedition, não.
Não, não joguei.
É porque ele é um jogo de corrida, literalmente. É um ponto de partida, um ponto de chegada. Quem chegar lá primeiro ganhou, não tem conversa. Mas é um jogo que tem um gameplay, assim, tão intenso que você faz tanta coisa. Porque a viagem é longa, o jogo é longo. Você não tem uma coisa que te faz disparar ali e rapidinho acelerar o final de jogo. Você vai estar o tempo inteiro tentando pegar a carta melhor, que vai te permitir andar um pouquinho mais. Você vai precisar juntar recurso para poder usar aquelas cartas e tal. É um jogo que é literalmente uma corrida, mas eu não me sinto, quando chega no final dele, eu não sinto que foi uma coisa interrompida, assim, sabe? Eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia ter feito, o melhor que eu consegui fazer ali, mesmo não tendo sido suficiente para ganhar. Tem algum jogo que causa essa sensação em vocês, assim, que é uma corrida, mas que você sente que você joga livremente?
Eu acho que quando o jogo é uma corrida literalmente, igual nesse caso aí, eu acho que faz mais sentido, sabe? Tipo, eu tô pensando aqui no Flame Rouge, por exemplo. Literalmente uma corrida.
É, eu pensei no Flame Rouge também.
E aí não fica essa sensação, obviamente. Porque quem ganhou a corrida, ganhou a corrida.
É, Rallyman GT.
É, exatamente.
Mas vocês que jogaram Rallyman, então, fala um pouquinho dele. Como que é ali o decorrer do jogo? Se eu nunca joguei, então por isso que eu tô perguntando.
Também não.
A galera, tipo, fica muito claro, assim, um jogador pode tomar uma dianteira tão grande que fica já declarado já que ele vai ganhar e nada, nenhuma reviravolta pode acontecer. Como é que é?
Não, no caso do Rallyman é o seguinte, né? Você vai correndo de acordo com os dados que você tira, que são as marchas e tudo mais, né? Então, às vezes, você tem uns dados meio bosta assim, você não consegue correr tanto, avançar tanto, então você fica meio à mercê disso. Às vezes tem uma curva e você não quer, né, se arriscar, porque você tem que passar na curva com a velocidade mais baixa. Então, assim, o fulano tá lá na frente, já era. Não, no Rallyman não tem muito isso não, pelo menos a meu ver, tá? Posso estar enganado? Como 99% das vezes, sim, mas o Rallyman tem como se recuperar ainda. O downforce, assim, cara, o cara às vezes tá lá na frente, já era, não tem muita coisa que você pode fazer. Aí você vai, o que você vai tentar fazer? Correr atrás da pontuação perdida. Vou apostar aqui no cara aqui pra pelo menos eu pegar o pódiozinho aqui e ficar em terceiro lugar.
Não, mas downforce fica muito mais legal quando tem a pontuação variável de apostas.
Isso.
De acordo com a posição que o carro tá quando você aposta, porque aí incentiva a galera, às vezes, em apostar quem tá em último, e aí botar tudo naquele carro pra ele correr direito, sabe? Aí dá uma reviravolta maluca.
Então, antes da gente ir para os finalmente aqui, que a gente vai fazer um pequeno topzinho aqui de jogos com turnos contados, né? E jogos com final mais aleatório, eu queria saber de vocês uma coisa, assim. É a reclamação muito constante que eu vejo a galera fazendo a respeito, tipo, nossa, esse jogo acaba rápido demais, esse jogo, pô, eu dava para fazer mais coisas, eu queria fazer mais coisas, senti que dava pra fazer mais coisas. Normalmente é jogo de engine building. A minha mãe reclama muito do Splendor, fala assim, não, mas 15 pontos é muito pouco, acaba muito rápido, aquela coisa. E a gente fica com aquela sensação, o Dominion também, assim, a gente fica com aquele negócio, nossa, meu deck tá rodando tão bem, e de repente o jogo acaba, né, o jogo acelera tão rápido, assim, que tem que acabar logo quando você tá naquele ápice daquela coisa que você construiu, que tá tão prazerosa de operar ali, né, aquele motor todo que você construiu. Então, assim, isso me faz pensar que esses jogos de engine building, tipo Splendor, são jogos feitos pra isso, assim. Eu acho que eles têm que acabar justamente nesse ponto em que talvez a maioria dos jogadores conseguiria chegar num ápice, assim, de motor ideal. Faz sentido isso que eu tô falando? Eu tô viajando demais.
Sim, eu concordo.
Faz sentido,
demais,
mas o problema no caso da sua mãe é que ela joga Splendor. O Splendor é um jogo ruim.
Ai, ai, mas, cara, eu acho que faz muito sentido, sim. Na verdade, eu tenho dois pensamentos a respeito disso. O primeiro, que Splendor é um jogo muito bom, não, mas também,
também, você
o primeiro
tá certo.
Seria que, tipo, faz muito sentido ele acabar no ápice, porque isso faz você querer jogar mais vezes. Se você chegasse e jogasse um jogo, e aí, tipo assim, chegou no seu ápice, mas aí o jogo demorou mais, tem mais uma barriga até terminar. Aí ele seria, tipo, um Night Parade, entendeu? Além de devorar muito, tem esse problema. E você, na hora que acaba a partida, você fica com esse sentimento de, tá, acabou. E não ia, ao invés de, nossa, eu quero jogar de novo pra ver como é que é as coisas, entendeu? O que mais que eu posso fazer? Não ia ter um desafio, porque você sempre passa do ápice. E uma das coisas que eu já vi estudos psicológicos falando é que a gente geralmente julga quão boa foi a experiência baseado principalmente em duas coisas. Quão bom foi o ápice, mas a segunda coisa mais importante, dependendo, pode ser até a primeira, é quão bom foi o final. Então, assim, o final e o ápice coincidirem é uma receita de um jogo ser muito rejogável, o pessoal querer jogar ele de novo, sabe?
É, eu concordo plenamente com o Bruno. É, essa questão de você estar ali, é aquele momento, nossa, agora eu consegui fazer o jogo funcionar e ele acabar? Algumas pessoas podem achar isso meio broxante, meio frustrante e tal, mas essa parte me deixa assim, nossa, então quer dizer que na próxima rodada, na próxima vez que eu for jogar, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que conseguir fazer tudo isso antes pra conseguir chegar mais longe no jogo. Então, acho que essa sensação é maravilhosa. É o que me faz hoje gostar dos jogos pesados e tudo é isso. Que são jogos que você vai, primeira rodada, primeira partida, você tá aprendendo o jogo, e aí depois nas outras você vai fazendo o que eu posso fazer melhor. Então, é assim, eu acho isso sensacional.
Isso daí é algo que eu adoro no Mombasa barra Moonbase, porque o meu sentimento é que em todas as rodadas eu paro e olho, cara, eu vou terminar o jogo com 10 pontos, o que tá acontecendo? Nossa, tô indo péssimo, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí chega na última rodada, quando eu tinha certeza que ia dar tudo errado, parece que o jogo deslancha e deu certo, sabe? Ah, mais de 100 pontos, ok, é isso.
É, foi isso, minha última partida do Marceneiros, foi a mesma coisa também. Eu fiquei metade do jogo chorando, porque, nossa, jogando muito mal. Aí, de repente, o jogo funcionou pra mim. Aí eu consegui fazer tudo que eu queria, eu passei dos 150, dos 100 pontos, né, 150 pontos, que eu tava sonhando tanto que consegui passar, não foi 100 pontos. E, então, assim, essa sensação é muito boa. Nossa, adoro.
É, e você ficar rodando um negócio ali, pronto, e às vezes vem carta na sua mão, vem alguma coisa na sua mão, você fala, pô, não faz sentido eu colocar mais nada aqui, porque isso aqui já tá 100%, e aí você ficar 2, 3 turnos só rodando aquele negócio ali, sem ter que fazer escolha nenhuma, eu acho que aí esgota o jogo muito rápido, né?
É, deixa o jogo monótono, sem graça. É o caso do Flamecraft, foi isso, que você vai ficar fazendo a mesma coisa ali o tempo todo e o jogo não tem nada, tipo, nossa, eu preciso de fazer isso, não, você consegue tudo muito fácil, você consegue fazer tudo é muito bem entregue no jogo ali, você não tem nenhum desafio, aí o jogo fica broxante pra você.
Uhum. É, não, e eu acho também, tem também o outro lado, talvez um pouco mais sombrio, mas eu acho que faz sentido, é que existe uma pressão por parte de design e editora, talvez também, de tentar fazer os jogos serem mais curtos, porque isso melhora o marketing, sabe? E aí, eu acho que tem jogo que sofre negativamente com isso.
Sim. Também acho. Pode ser isso também. Porque os jogos longos não vendem tão bem, né? Jogos com 2, 3 horas de duração não vão vender tão bem, né?
E tinha jogo que tinha que demorar esse tempo, né? Pra dar certo.
Sim. Porque tem tanta coisa no jogo que você precisa de mais tempo. Uhum. Não tem jeito.
Muito bom. Então, galera, antes da gente ir pro nosso top 3 aqui pra fechar esse episódio, que já tá ficando um pouquinho longo, né? Que a gente fala bastante, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente podcast, né? Tem que falar mesmo.
Realmente.
Vamos aqui deixar uma dica pra você que tá aqui ouvindo, que estiver de passagem por Belo Horizonte ou que morar em Belo Horizonte ou nas regiões adjacentes, como eu, que moro aqui em Caeté, região metropolitana. Tem um lugar muito bacana em Belo Horizonte que você pode ir pra jogar e conhecer jogos aí até bem obscuros. Né, da BG Esfera.
Então, pessoal, como o Fábio falou, quem estiver por perto de BH aqui, pode vir aqui conhecer a Ludo Café. A Ludo Café, ela está localizada na rua Antônio Dias, 201, no bairro Santo Antônio. E lá nós temos diversos jogos, tem quase 400 jogos já na casa, e tem muitos jogos que são diferenciados, jogos bem obscuros, como o Fábio falou, jogos que você não encontra em qualquer lugar para você jogar.
É não, vocês têm até o primeiro jogo da Galápagos?
Exatamente, nós temos o Recicle, autografado pelo designer do jogo, que é o sócio da Ludo Café.
Olha
tá
só.
Olha a oportunidade aí. Quem gosta da história dos board games devia pelo menos dar uma conferida, né?
Exatamente. E lá a gente explica jogos, sugere jogos pra vocês. A gente gosta de conversar sobre jogo. Então, se quiser lá ficar só batendo papo com a gente sobre jogo, a gente adora, viu?
Isso aí. Muito bom. Só pra complementar, a galera aí, a domingão, cortou, tá com preguiça de fazer o café da manhã. Tem o Ludo Brunch todos os domingos. Já fui e recomendo, tá? Comida boa. Tem um pessoal bacana que explica o jogo também lá. Não é todo mundo não, mentira, todo mundo é super bacana, mas o que eu gosto mesmo, eu como bom gordinho, é a comida, então confere lá o cardápio do pessoal que é muito bom, não. E temos goró também pra você que, né, participou aqui do nosso drink game da CorujaCast, então dá um pulo lá, grita pro Renato que você é ouvinte da Lost Token, e se vier a Carol, tira uma selfie com ela.
Nossa. Não, a comida lá é boa mesmo, comer bastante galera, mesmo, nossa. Viu? Nossa.
Nossa, velho, até é frutinha, velho. Tem um prato com frutinha. Um pratinho com frutinha diante de mim. Falei, gente, que coisa chique. Parecendo que café de novela, sabe? Da Globo, assim. Um negócio muito bacana.
Cara, tem um sanduíche feito com pão de queijo, sabe? E eu como bom mineiro, assim, tenho a teoria de que você pode fazer qualquer coisa melhor com pão de queijo que você pode fazer com pão, entendeu? Você sempre só melhora.
Só melhora.
Nossa, esse, o trilha é maravilhoso.
É isso aí. Então, gente, conheçam Ludo Café. Então vamos lá, galerinha, vamos pro nosso top aqui, rapidinho, vamos lá, vamos passando aqui primeiro pros jogos com turno variável, já que não é a preferência, a primeira escolha da galera aqui. Vou começar aqui já falando meu top 3, Five Tribes.
The Tribes é...
Manhattan Project, né? Manhattan Project.
Ah, aquele que você comentou, né? Das ogivas.
Isso, exatamente.
Bruno, seu top 3?
3, cara. Já aproveitar que a gente falou, teve todo um monólogo sobre Magic aí no podcast. O top 3 é o Android Netrunner.
Achei que você ia falar Magic, né? Tudo bem.
Não, o jogo melhor do mesmo criador, que é o Netrunner.
Ah, o Richard Garfield.
Plano 2023, o ano da picanha. Você vai gostar de Magic?
Magic é bom, só tem uns decks aqui que tudo é pra vender. Carol, seu top 3? Jogo com turno variável.
Meu top 3 vai ficar o Bonfire, que tá agora meu queridinho no momento.
Bora, top 2, Carol.
Meu top 2 vai pra Arquitetos, que eu também acho muito bacana. Gosto muito demais. Bom.
Arquitetos do Reino lá? Ou...
Isso, Arquitetos do Reino Ocidental, exatamente.
Ele tem um dessa série aí que é com turno fixo, não é?
É o Paladinos.
Paladinos, é. Eu gosto bem do Arquitetos até também, mas eu prefiro os outros.
Eu também, eu gosto. Locação de trabalhador gostosinho, mas eu gosto dele.
Bruno, o seu segundo jogo aí?
O top 2, cara, é provavelmente meu jogo favorito do Vital Lacerda, que é o On Mars. On Mars, ele é totalmente variável a quantidade que demora, porque você tem que fazer os objetivos que terminam a partida especificamente, entendeu?
Na hora que cumpre, acabou.
É, acho que joga mais, sei lá, mais uma rodada, né? Mas é basicamente isso. E isso pode dar umas questões bem engraçadas, porque se ninguém estiver fazendo o que manda, dá pra ir rodando a máquina.
O jogo vai, né?
É.
E você, Pedrinho, seu top 2?
É Luxor.
Pai, tinha esquecido desse jogo, hein?
Luxor.
É verdade. Luxor. Luxor dá pra enrolar, dá pra dar de um em um pequenininho ali, dá pra enrolar, exatamente. Verdade.
Dá pra arrumar uma correria também pra chegar lá na tumba rapidinho.
É corridinha também.
Meu top 2 é o Azul. Gosto muito do Azul. Apesar de que quase sempre, né, vai terminar ali na quinta rodada, mas pode variar. Já aconteceu comigo de variar. A galera,
pode variar.
Né, não ficar ali tão focado e ficar colocando pecinha no primeiro espaço sempre.
Na minha opinião, se jogou Azul, durou mais de 5 rodadas, não soube jogar Azul. Falei.
É jogo cooperativo. Pra mim é cooperativo, exatamente. Você fica enrolando o jogo. Olha, exatamente.
Isso. A partida de Azul com mais de 5 rodadas, eu nem considero pontuação.
Meu Deus. Então, já que você não considera a pontuação, Bruno, fala aí qual que é a sua medalha de ouro pra gente.
A medalha de ouro vai pro jogo mais treteiro de todos, que é o Dominant Species. Dominant Species acaba quando pega a última cartinha lá dos cataclismas lá, loucão.
Esse é o tipo de jogo que comigo acaba rápido, porque eu saio da mesa, né?
Eu ia falar que agora o Fábio já tá odiado, você topa o seu.
Dependendo, né? Se tiver pouca gente e depender de mim pro jogo acontecer, nem acontece, né? Acaba antes de começar.
Cara, Dominant Species é só amor, cara. Toda rodada eu boto lá o meu disquinho em negócio de tacar gelo, entendeu? Eu taco gelo em um monte de bichinho, aí sobra só um. Eu falo, é isso aí, gente, o gelo é cruel.
Mas, de acordo com o Maze Runner, cruel é bom.
Se é bom, qual que é o seu top 1, Pedrinho?
É lógico, né? Maravilhoso, saudoso, fenomenal. Aquele que eu falava antes de ser modinha. E meus amigos da Galápagos não me escutaram. Mas aí eu previ que eles trarariam. E agora todo mundo gosta. Que é o Century. Gole Edition.
Okay. Tem que ser o Gole Edition.
Tem que ser o Gole Edition. Se não for o Gole Edition, não vale a pena.
É, perde a sensação de
tarde.
Exatamente, perde o...
Me responde uma coisa, Pedro. O Jorvik é com turno variável?
Não, é fixo.
É fixo, né? Então pode aparecer ainda.
É fixo. Vai ser o top 1 dele, então,
eu decidi trazer jogos diferentes, porque senão eu ia falar GWT, Caledônia, Brasil. Eu tô numa vibe diferente, cara. Que é influencer, tá variando, que muda, né, de opinião.
É isso aí. Metamorfose ambulante. E a sua medalha de ouro, Carol?
Minha medalha de ouro vai pra Verdell, que eu joguei recentemente e realmente gosto demais desse jogo. Ele é muito bom. Adoro o engine building dele.
Muito bom mesmo.
Bem variável, né?
É legal, divertido.
Eu fiquei surpreso.
É legal e
legal,
divertido.
Selo legal e divertido.
E você sai lágrimas no jogo quando você consegue fazer o que você quer.
Meu top 1 saiu recentemente aqui, que é o Pandemic Iberia. Pandemic Iberia é amorzinho demais.
Bom,
joguinho,
é bem
delícia.
Bom, viu?
Assim, the best Pandemic.
Bom,
Pandemic Iberia que é bom,
fora.
Pô.
Pandemic Iberia é muito bom, cara.
É só pelo ódio mesmo.
É muito bom. Se você nunca jogou Pandemic nenhum, quer jogar um Pandemic, tiver a oportunidade, fala assim, tem o Iberia aí, pode ser ele, vamos jogar ele, bom. Então você vai ficar encantado tanto com a beleza do jogo, quanto com a importância que cada personagem tem ali na treta toda que tá acontecendo. Muito bom.
Muito bom.
Bora pra top de jogos com turno fixo. Coisinha cravada na pedra. Já vou começar de novo, meu terceiro, Alquimistas. A gente sabe ali quanto que vai durar, sabe que vai rolar a assembleia ali, a demonstração no final do jogo, e é isso. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não consegue mais.
Pô, esse jogo é bom.
Quem não conseguiu é quem não conseguiu fazer matemática, que o joguinho chato. Nossa senhora.
Nossa, depois dessa, eu vou até passar a bola pra você, Carol. Qual que é o seu top 3?
Meu top 3 vai ser Wingspan. Eu gosto muito desse jogo, eu gosto das cartinhas, eu gosto também do engine build que ele tem. E eu acho que ele é o suficiente, as 4 rodadas, não precisa mais que isso, então eu gosto que tenha o fim certo.
É, muito bom, muito bom. Termina no ápice. Bruno, seu top 3.
Cara, então, eu acho que o meu top 3 seria o Mage Knight. Que assim, dependendo do modo de jogo que você for jogar, eu entendo que não tem um fim definido. Mas eu tô falando do modo de jogo normal, onde é que normalmente você vai jogar 3 dias e 3 noites. O que basicamente quer dizer que você vai rodar o seu deck essas 6 vezes. E é isso, ou seja, é um deck build onde é que você sabe o número de vezes que você vai rodar o seu deck e aí você vai incrementando ele pensando, olha, ok, essa carta eu vou jogar mais N vezes. E eu acho isso muito legal.
Então, como eu disse que fazem jogos diferentes, eu trouxe um jogo diferente, que é Beer and Bread, um jogo que eu gosto muito e tenho falado muito pouco dele. 6 rodadinhas ali, papo. Foi papo.
Pedrinho, já emenda aí então o seu top 2, jogo com turno fixo.
Número 2 é um jogo que esteve lá no São Lucas durante um bom tempo, que é Riverboat. Riverboat, que é bonitinho. Acaba, você fala, não é possível que acabou, gente. Não.
É triste, não. Você quer mais uma rodada.
E é um jogo muito, muito bom mesmo. Conheci sem querer e recomendo a todos.
Já tá na lista de desejos já. Quero um pra
mim. Barato pra você, Carol Neves. Muito barato.
Aham. Uhum. Isabela te mata.
Mesmo para ti, R$800 você leva.
Nossa, mãe.
É, né?
Que isso. Uh-huh.
Achei um por 250.
Olha aí, ó. Carol, manda aí o seu top 2.
Meu top 2 vai ser o meu também queridinho do momento que eu estou falando. Já tive short sobre ele, que é o Marceneiros. Ele é um jogo que tem fim certo, com 14 rodadas. Mais do que isso, você não consegue. E assim, que jogo fenomenal. E é um jogo também que você tem um fim definido, mas você consegue fazer tanta coisa durante sua rodada ali, que o jogo fica sensacional.
Muito bom.
Quero demais jogar esse negócio. Gente, eu quero jogar esse negócio.
Parece meu tipo de jogo.
E é bom que tem 2 aqui na coruja,
tem?
Né?
Tem.
Então tá fácil
tô
de jogar.
Não.
Tem.
Tô sabendo.
O Pedro...
Tô sabendo. Não.
Pedro compra jogo e não fala com a galera, bicho.
Não é?
O Marceneiros? Tem a cota já que eu falei que comprei. Eu fui um dos defensores dele no nosso grupo.
Exatamente.
Bruno, seu top 2.
Eu vou colocar aqui um dos melhores jogos de todos os tempos, que tem um número de ações completamente definido, que é o Brass Birmingham. E é aquela coisa, tem sempre essa escolha de você, vou pegar mais um empréstimo, não vou pegar mais um empréstimo. E isso é um dos aspectos mais interessantes do jogo pra mim.
Vou entrar aqui com o meu top 2, que é um jogo que eu sempre falo dele aqui, e ao contrário do Pedro, não vou variar, vou falar assim do Dice Hospital. Dice Hospital acontece ali em 8 rodadinhas, fixo, já sabe o que vai acontecer, você vai ter muitos probleminhas, vai aprontar outras confusões nesse hospital com essa galera que é um barulho.
O hospital do barulho.
Não estou nem um pouco surpreso, mas é um jogo muito bom.
Eu vou variar no meu primeiro, que eu já vou enfiar essa bomba aqui pra vocês. Que é o famosinho...
Não vai ser Hadara?
Não, variei. Apesar... Olha só, hein? Hadara é turno fixo, tá? Ele acontece ali em 3 eras.
Eu achei que ia ser o primeiro passo.
Mas assim, mas aí já fica aquele negócio meio cantado e tal. Então eu já vou deixar o Hadara ali encostadinho, hors concurso e tal. Burgundinho. Númerozinho de rodada também fixo, muito coisinha bom. Bacana. Então, passo essa bola pra você... Pedro.
Então, primeiro colocado aqui é de turno ficho, não é surpresa pra ninguém, é um jogo que eu realmente gosto para um cacete, fiquei apaixonado e ainda vou ter o meu, que é o Carnegie.
Olha só.
Muito bom.
Virou top 1.
Top 1 de jogos com coisa fixa, né?
Com coisa fixa.
Coisa fixa.
Coisa fixa.
com coisa fixa.
Coisa fixa, exatamente.
E o seu, Carol, é o Carnegie também?
Não, meu não é o Carnegie. O meu top 1 vai ser meu top 1 da minha vida. Ele vai ser sempre meu top 1 agora, pelo menos desse ano. É o Hallertau. Hallertau tem definido. Eu amo Hallertau, eu acho genial esse jogo. Como você tem que escolher as ações, como você tem que pegar seus recursos, gerenciar seus recursos pra conseguir arrastar a casinha que o Pedro não consegue. Entendeu? Eu acho ele maravilhoso. Ele tem 6 rodadas e aí vai depender do que você evoluiu durante o jogo pra conseguir fazer mais essas 6 rodadas. Então, eu acho. Ele é o top 1. Ganhou. É ouro pra ele.
Muito bom.
Só tava faltando esse episódio, né? Tem que falar o Vet.
Sim, claro, sempre. O Vet eternamente.
Sempre. E o seu, Bruno? Qual que é o seu top 1?
É, então, todo mundo sabe que Terra Mística é meu jogo favorito, mas, né, como eu falei no início do episódio, pra mim Terra Mística, apesar de ter o número de rodadas fixo, o número de turnos é variável, né? E até agora eu coloquei nesse top 3, igual eu falei, coisas que têm um delineamento bem fixo. Então, eu vou manter assim e vou falar do Mombasa barra Moonbase, que você tem ali definido pelo seu número de... O seu número de ações é tipo assim, é bem definido por conta dos... Que você faz aquela divisão das suas cartinhas que você vai jogar, né? Então, tipo assim, ah, toda rodada você tem, sei lá... Nessa rodada que você tem 3 ações, às vezes você pode conseguir liberar uma quarta e quem sabe uma quinta. Mas, assim, o seu número de ações é bem definido.
Legal. O jogo foi bastante citado no cast de hoje, né? Então, deu pra ver que realmente é queridinho da galera.
Que é muito bom.
Eu adoro, igual eu falei, eu adoro essa sensação de que vai dar tudo errado, parece que você não vai fazer ponto nenhum até na última rodada. Na última rodada, de alguma forma, dá certo, e eu ainda não sei por quê, mas dá.
Exato, adoro jogo assim.
Então, se você escutou até aqui, né, siga-nos nas redes sociais, @LostTokenBG, Instagram, Twitter, Facebook, também entrar no nosso grupo do WhatsApp, losttoken.com.br/WhatsApp, apoiar o nosso projeto no Catarse, catarse.me/LostTokenBG. Fiquem atentos, porque nesse mês de setembro, várias novidades virão no Catarse, então não deixe de nos apoiar, senão você vai perder, vai ficar patado, tem que esperar um mês ainda para poder participar, então foca lá. Pedro, são várias redes, como é que eu faço, cara? É muita coisa. Simples. lostoken.com.br/social, tem tudo lá bonitinho, entendeu? E agradecer a todo mundo aí que tá sempre comentando, não só nas redes sociais, também no Spotify, sempre deixa sua mensagem lá que eu vou ler sempre que eu lembrar, tá bom? Vou deixar aqui como recomendação você escutar o episódio 42, CorujaCast 42, Corridinha nos Jogos e os Jogos de Corrida. Um episódio muito bom.
Foi bom.
Rapidão, só queria fazer um adendo, que o Pedro falou que vai ler sempre que ele lembrar. Quem acompanha o cast há muito tempo lembra do que aconteceu com as palavras-chave que o Pedro fazia, né?
Então, por isso que eu falei, agora eu me blindei agora, sempre que eu lembrar.
Exatamente. Então fica esse adendo aí, né, ouvinte?
Bruno, deixa seu recadinho final aí pra galera.
Eu queria desejar um bom dia, boa tarde e boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um episódio bem clássico, assim, bem o estilo do Coruja aí, que a gente talvez até não fazia, tinha algum tempo, né? E é isso aí, gente. Continuem aí, apoiem a Coruja e entrem no nosso grupo e lá vem novidades, viu, gente? Estamos aí planejando, estamos no gás, tá saindo outros episódios. O pessoal tá fazendo shorts, tá fazendo episódio normal. Então, se você não gosta do shorts, tem episódio normal. Às vezes, se você, na verdade, gosta do shorts e você não gosta da gente falando de coisa aleatória, tem o shorts, olha só.
Carol!
Pessoal, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui neste momento. Espero que tenham gostado do episódio. Eu gosto muito de falar sobre mecânicas e sobre jogos e sobre esses detalhes. Então, se deixar, eu fico falando mais umas meia hora aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouquinho mais sério, mas não tão sério assim, a gente fala suas besteiras junto também. E aguardo vocês até o próximo episódio.
Isso aí. Então é isso, galera. De acordo com o que a galera falou aí, novidades, tá? Então, os cavaleiros do aguardem, tá? Aguardem aí só mais 72 horas. Vai ter novidade aí pra gente. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.
Falou.
Tchau, tchau. Tchau, valeu.